Consulta a primeira secretária se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Assim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 8 do dia 10 de abril de 2023. Convido a vereadora Rosângela Campos para realizar a leitura bíblica.
Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Está lido, senhor presidente.
Agradeço à vereadora Rosângela Campos pela realização da leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 13 de 2023. Coloco a mesma em discussão e votação. Vereador que discorda, queira se manifestar. Ata número 13 de 2023, aprovada por unanimidade de voto dos presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do ofício 98 de 2023 do gabinete do prefeito.
Ofício número 098/2023, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 31 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Valdeci Lima de Oliveira Passarinho, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos muito respeitosamente, em atenção aos ofícios número 14/2023, 15/2023 e 16/2023, informar que, com relação ao raio-x, já está sendo tomadas as providências necessárias para aquisição de um aparelho digital. Já os relacionados à solicitação de serviços da Secretaria de Obras foram passadas as demandas ao secretário, que está organizando o cronograma de execução das obras, tendo em vista que, com o alto índice pluviométrico e a extensão rural do município, a demanda de serviços está acima da média, sendo o que apresenta o momento no ensejo de reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Nos colocamos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Atenciosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está lida, senhor presidente.
Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 34 de 2023, de autoria do vereador Ademir Miller.
Indicação número 34/2023. Autoria, vereador Ademir Miller, PSDB. Senhor presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva, à ilustríssima senhora secretária de Finanças e Planejamento Célia Furtado e ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Jesus Aparecido de Lima, e a quem mais se referir a presentes indicação no sentido que seja regulamentado a concessão de gratificação por desempenho da função de motorista do transporte escolar. Justificativa. A presente indicação refere-se à solicitação da viabilização de concessão de gratificação por desempenho da função de motorista do transporte escolar aos profissionais que estão lotados na Secretaria Municipal de Educação para o desempenho de tal função no ano letivo. A gratificação será uma forma de valorizá-los pelo desempenho da função e incentivá-los a exercer com maior satisfação, tornando, de certa forma, mais atrativo o ingresso no quadro de motoristas do transporte escolar, facilitando para o gestor da Secretaria Municipal de Educação, uma vez que é fato a recorrente dificuldade do gestor da pasta da educação em conseguir profissionais devidamente habilitados e com perfil para exercer a função de motorista do transporte escolar. Missão essa de extrema relevância, pois cabe a eles a responsabilidade de transportar com segurança as crianças, jovens de seus lares até a escola, no retorno, com o intuito de garantir a eles o acesso ao conhecimento e a oportunidade de ter um futuro promissor. Os motoristas do transporte escolar, para exercer a função nos dias úteis letivos, deixam o conforto de seus lares e abrem mão do convívio com familiares. Esse convívio familiar é comum aos demais motoristas da prefeitura, os quais, após o expediente, conseguem ter uma rotina, fazer as refeições e passar tempo juntos. Já os motoristas do transporte escolar dormem fora de casa e no tempo livre, enquanto os estudantes transportados estão na escola, não conseguem interagir com seus familiares, porque muitas vezes as esposas e filhos não estão em casa por estudar ou trabalhar. Sendo assim, de certa forma, para atuar, acabam se privando da rotina familiar que é tão importante e ainda depende da acomodação e acolhida na propriedade do final da linha. Considerando que todos os motoristas da prefeitura são merecedores do nosso respeito e de serem valorizados, mas neste momento o foco está nos que atuam. No transporte escolar, por perceber que a estes não são pagas horas extras, raramente realizam viagens e receber diária, o que possibilitaria a eles a oportunidade de ter um adicional valor maior no salário ao final do mês, caso realizassem trabalho extra em finais de semana e além do horário normal de expediente. Aproveito a oportunidade para ressaltar a importância dos serviços prestados pelos motoristas do transporte escolar, os quais carregam diariamente os maiores tesouros das famílias, filhos, com seriedade, segurança e carinho, pois acabam construindo laços de amizade ao tempo em que convivem, cuidam e acolhem. Expresso meu reconhecimento e valorização por esta categoria e estendendo meu desejo que sejam valorizados pela comunidade e por nossos gestores. Assim como é pago gratificação de desempenho da função a diretores, coordenadores pedagógicos, professores de sala multianual, entre outros, que seja visto a possibilidade de pagamento de gratificação por desempenho de função de motorista do transporte escolar, com percentual a ser definido pelo Executivo Municipal, conforme as condições orçamentárias e respeitando as leis que limitam o gasto com folha de pagamento de pessoal. Convido os demais nobres vereadores a partilharem comigo dessa indicação e tenho a certeza que o prefeito Dalmi considerará o investimento viável ao mensurar o retorno positivo tanto para profissionais do transporte escolar, que estarão mais motivados e colaborando para o acesso dos estudantes à educação, os quais passam várias horas sob os cuidados deles. Sala das Sessões, em 10 de abril de 2023. Ademir Miller, vereador. Está lida, senhor presidente.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura do demonstrativo da prestação de contas da Câmara referente ao mês de março de 2023.
Demonstrativo, prestação de contas da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, período de 1º de março de 2023 a 31 de março de 2023. Saldo anterior, Banco do Brasil, R$ 9.169,81. Saldo anterior, Banco do Brasil, R$ 293.560,66. Saldo anterior, Caixa Econômica Federal, 00. Duodécimo do mês, R$ 330.829,23. Rendimento de aplicação financeira, R$ 3.349,97. Total de receitas, R$ 636.909,67. Despesas. Remuneração de funcionários, cargos efetivos, R$ 74.515,44. Remuneração de funcionários, cargos comissionados, R$ 5.812,20. Subsídio de vereadores, R$ 45.000. Abono de férias, funcionários, R$ 8.100,65. INSS patronal de 2023, R$ 25.496,19. Empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, SA, R$ 56,35. Oi, SA, R$ 390,68. Aline Lopes Gomes Campos, panificadora Dois Irmãos, R$ 382. JRA Comunicações Limitada, R$ 16.231,25. Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, R$ 1.402,12. CACEMES, 3 de 2023. R$ 3.976,65. Eldo Iguis Alves de Oliveira, R$ 2.300. Patrícia Nunes França, R$ 1.329,04. Inteco, Tecnologia Informática Coxim Limitada, R$ 7.576,15. Advocacia Oliveira e Araújo SS, R$ 9.949,33. JPM Consultoria Contábil Limitada, R$ 8.903. Diárias para funcionários, R$ 2.900. Diárias para vereadores, R$ 2.000. Grampo Ponto, manutenção em equipamentos de ponto limitada, R$ 1.107,39. Rede 2CR, comunicações limitada, internet, R$ 580. Tarifas bancárias, R$ 333,50. Total de despesas, R$ 218.341,64. Descontos, retenções, repasse, parte funcionários, vereadores, CACEMES, R$ 4.622,06. Contribuições previdenciárias, INSS, R$ 11.954,73. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, IRRF, R$ 10.847,37. Averbação consignados, Caixa Econômica Federal, R$ 17.908,23. Averbação consignados, Banco Bradesco, R$ 3.386,61. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISSQN, R$ 1.408,07. Total de desconto de retenções, R$ 49.767,07. Saldo em conta, Banco Bradesco, em 31/3/2023, R$ 3.990,40. Saldo em caixa, saldo em conta, Caixa Econômica Federal, em 31/3/2023, R$ 23,75. Saldo em conta, Banco do Brasil, em 31/3/2023, R$ 415.907,97. Total em caixa, em 31/3/2023, R$ 419.922,09. Está lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta a primeira secretária se há vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Senhor presidente Helder, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais membros da mesa diretora. Em nome do excelentíssimo vereador Ademir Miller, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras. Cumprimentar aqui o nosso ex-prefeito Ademar Trilha, que se faz presente acompanhando as sessões, sessão. Também as pessoas que nos acompanham através das ondas da 87.9 Educativa FM e das mídias sociais do Poder Legislativo. Também, em nome do Silvano, cumprimentar a todos os colaboradores do Poder Legislativo. Senhor presidente, eu quero aqui, para iniciar a minha fala, é falar sobre um ofício que fiz encaminhamento, três ofícios que fiz encaminhamento na data do dia 3 de março. Um deles trata com relação ao aparelho de raio-x, que é tanto cobrado pela nossa população, e que faz tanta falta diante de tudo que este parlamentar que vos fala já expressou aqui e também com o apoio dos demais membros deste Poder Legislativo que expressa e apresenta a mesma preocupação. Também na mesma data nós fizemos encaminhamento que se fosse feita a reforma da ponte Córrego Bom Sucesso, na fazenda Bom Sucesso, propriedade da senhora Felomena. É uma ponte, como já disse, já vem há mais de ano a gente reivindicando e está ficando uma situação que nós já expressamos aqui, deixando muito risco às pessoas que trafegam por lá. E podendo colocar até, como já expressei em sessões anteriores, a vida de pessoas que trafegam por conta de, às vezes, ocasionar de cair uma ponte no trafegar de um caminhão, de uma caminhonete ou até mesmo de outro tipo de veículo. Então, quero fazer aqui essa fala. E na mesma data, dia 3 de março, protocolei também, encaminhei um ofício pedindo a manutenção da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Alvarindo, passando aqui pela propriedade do senhor Nego. Né? E o que temos aí, diante da resposta, é que foi passado à Secretaria de Obras do município para tomar providência com relação à manutenção. O que eu tenho a dizer nesse momento é que gostaria que se fosse tratado com mais celeridade essas questões. dessa manutenção. Por exemplo, essa do seu Alvarindo mesmo, já não é a primeira vez que a gente faz essa reivindicação aqui. E a gente sabe também, eu tenho conhecimento que há alguns impasses. Eu ainda citei aqui que, diante dos impasses, vereadora Rosângela, nós temos todo o amparo judicial, se tiver qualquer um tipo de impasse, para que o Poder Executivo exerça as suas funções de dar manutenção, de garantir trafegabilidade às propriedades do nosso município, não é uma pessoa ou outra que vai causar esse tipo de entrave. Se causar, vereador Ademir, é como eu disse, nós temos os meios jurídicos, e eu acho que é chegada a hora da administração deixar de ficar colocando panos mornos em algumas situações e tomar as providências que precisam ser tomadas para garantir os serviços, a qualidade do serviço e os bons acessos às propriedades do nosso município. Então, quero deixar aqui esse registro, né, e pedir celeridade à Secretaria de Obra para que dê andamento a esses serviços. Eu também tenho sido cobrado muito por vários pecuaristas que residem após o córrego da Ponte de Ferro. Vou citar assim porque é o que naturalmente se fala, porque as pessoas conhecem a Ponte de Ferro lá do Engano. Esta ponte, diante das fortes chuvas que ocorreram, não só no nosso município, mas a chuva foi muito grande em todo o país, no Mato Grosso do Sul, principalmente na região do Pantanal, mas a gente está tratando de um caso específico. Essa questão desta ponte, ela caiu no dia 24 do 2, ou seja, dia 24 do 3 já fez um mês. E, diante desta situação, a gente sabe que é um fenômeno natural e não haveria como evitar, mas também a gente sabe da necessidade dos produtores rurais que precisam de ter acesso às suas propriedades pelo município de Alcinópolis específico. Ou seja, senão ele teria que dar uma volta, sair daqui, ir lá no município de Costa Rica, atravessar e descer lá pela Serra do Paulo Andrade para ter acesso àquelas propriedades. E é o que está acontecendo. E há relatos de que, até o momento, não tem nenhuma questão definida aos produtores rurais, vereador Evaldo, para que se dizer assim, ó, isso aqui vai ser feito desta forma e um prazo estabelecido. E nós sabemos, nós principalmente, os senhores vereadores e vereadoras que acompanham, nós sabemos da burocracia que tem a questão da gestão pública por conta de licitações e outras questões mais. Mas eu vejo aquilo como um caso de emergência. E eu acho que tem que ser tratado com mais atenção. Pelo menos sentar, eu não estou aqui afirmando isso, eu estou dizendo que eu tive conversa com vários dos produtores rurais. O que eles esperam é sentar com a administração pública e definir um prazo, porque ó, não tem como se tirar o boi, não tem como se levar o sal, não tem como levar nenhum tipo de insumo, sem falar no transporte escolar prejudicado e, como eu citei, aqueles pecuaristas, aqueles produtores rurais, para ter acesso às suas propriedades, para vir aqui no município, que a maioria, a logística é aqui no município, ele tem que sair lá no município de Costa Rica, subir a Serra do Paulo Andrade, dar a volta e vir aqui. E o retorno é a mesma coisa. Então, o que eu quero sugerir? Eu quero sugerir à administração que tome iniciativa, o mais rápido possível, de sentar com esses pecuaristas e definir o que vai ser feito, né? Porque foi retirada a ponte velha lá, há informações de que há uma forma de resolver, mas nós não vamos aqui relatar esses detalhes, né? Mas nós vamos tratar, a garantia que nós temos é que nós vamos tratar com a administração pública municipal esse assunto. E eu gostaria, se vossas excelências concordassem, de nós todos elaborarmos um ofício e fazer um encaminhamento ao prefeito municipal com cópia ao secretário de Obras, Fernando Nicoletti, para a gente dar resolutividade a essa situação e dar uma satisfação para os produtores rurais. Eu acho que isso é o mínimo. E, principalmente, quem está numa situação, porque a situação que aquele povo está é uma situação de isolamento. E, partindo para uma situação, além de uma situação de isolamento, se considerando como uma situação de abandono por parte do poder público. O que a gente sabe que não está tendo, mas que também que a gente sabe que precisa de ter celeridade nessas questões, vereador Isabel. Então, é isso que eu quero sugerir aqui e quero sentar com Vossa Excelência para a gente tratar desse assunto. E, se todos concordarem, nós elaborar um ofício cobrando uma devolutiva da administração municipal para que a gente possa, esta casa, não só o vereador Passarinho, mas esta casa, dar uma devolutiva para aqueles produtores rurais. E, se a gente puder contribuir com sugestões ou a forma que a gente puder contribuir, a gente se colocar à disposição para resolver esses problemas de uma vez por todas. Eu quero aqui também, só ao finalizar a minha fala aqui, eu quero colocar a preocupação do vereador Passarinho, e hoje nós falamos com a Natasha, e logo mais, como já me dirigir a Vossas Excelências, nós vamos ter uma reunião para a gente tratar sobre a questão da violência nas escolas, né? O que podemos fazer, de que forma que nós vamos tratar esse assunto, vereadora Rosângela, né? Então, quero expressar aqui, em nome do vereador Passarinho, a preocupação, tá? Para a gente aprofundar nesse debate e também ter celeridade e unir todos os vereadores e vereadoras, o poder público por parte da administração do prefeito Dalmir, Secretaria de Obras, APM também, para a gente ver de que forma que nós vamos trabalhar isso o mais rápido possível, para que se dê segurança, dê tranquilidade aos alunos, dê tranquilidade aos pais dos alunos, que diante desses acontecimentos e de fatos que saem dia após dia, situações que trazem desconforto a toda a nossa comunidade, principalmente aos alunos e pais, né? Então, quero deixar aqui esse registro e que nós vamos estar... a sociedade alcinopolense, os pais e alunos, pode ter certeza que nós vamos tratar isso com muita responsabilidade e seriedade acima de tudo, que eu acho que é o mínimo que o Poder Legislativo pode fazer, que nós, representantes públicos, devemos fazer, vereador Evaldo. Então, era esse o registro que eu tinha para hoje. Quero desejar aí uma semana abençoada e produtiva a toda a nossa sociedade, aos senhores e senhoras vereadores.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarim pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Consulta a primeira secretária se há vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Paula do Edivaldinho.
Bom dia a todos que se faz presente aqui nessa Casa de Lei. Bom dia a todos os nossos ouvintes das nossas redes sociais. Bom dia os nossos ouvintes pela nossa educativa FM. Venho aqui fazer essa indicação que, depois de ser lida nessa Casa de Lei, depois de ser falado aqui, que seja enviada às autoridades responsáveis. Quero pedir esclarecidamente, urgentemente, que não era nem para hoje, não era para ontem, que o senhor prefeito entre em contato com o secretário de saúde, eu não sei quais são os demais autoridades responsáveis por isso aí, porque está faltando na farmácia lá o risperidona. E essa medicação é para criança que tem TDAH, crianças que têm problema na cabeça. Então, eu peço, por favor, para o nosso amigo João Neto, que faça o pedido dessa medicação. É uma medicação cara. Então, os pais têm reclamado muito para mim que não têm condições de comprar essa medicação. Então, essa medicação não pode faltar no SUS, não pode faltar na nossa farmácia. Nós temos que ver um jeito, uma forma na lei ali, para ter sempre, para não faltar. Porque eu fiz um levantamento, meus amigos, tem mais ou menos umas 50 crianças com TDAH que precisa dessa medicação. Então, sem essa medicação para essas crianças, elas causam transtorno nas escolas, nas casas com os pais, né, até mesmo a população. Então, eu peço que o prefeito olhe com carinho esse pedido meu e pedido da população, que faça logo o pedido dessa medicação para estar fornecendo às nossas crianças. Nossas crianças merecem de mais carinho, de mais cuidado, de mais qualidade de vida. Então, eu peço esclarecidamente que entrem com providência e mais rápido possível para essas crianças estar recebendo essas medicações. Quero aqui também falar nessa casa de lei aqui, deixar o meu pedido aqui ao prefeito, ao secretário de assistência social, que dê uma olhadinha ali naquele prédio ali do Cacá. Eu tive visitando lá e foi bem um período de chuva, então ali está precisando de uma reforma ali. Tem muita infiltração, goteiras, então precisa ali de uma reforma, de um cuidado, de um olhar ali mais carinhoso ali para aquelas crianças, para aqueles professores, educadores ali do Cacá. Mas essa situação aí já está resolvida. Sentei com o prefeito, levei as condições que estava lá o prédio do Cacá. Segundo ele, ali é prioridade dele, já está nas mãos dos arquitetos, engenheiro do município. Então, ali vai ser uma da reforma mais rápido possível ser concluída. Deixo aqui os meus agradecimentos. Essas são minhas palavras. E muito obrigada pela...
Consulto a primeira secretária se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereador Ademir Miller.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Ademir Miller.
Senhor presidente Valdeci, demais colegas que compõem a mesa diretora, colegas vereadores, ouvintes da Educativa FM, demais pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Presidente, esse momento eu quero fazer, no espaço de tribuna, fazer uma justificativa verbal sobre a indicação que eu tenho já repetido, na verdade, que essa indicação já tinha sido feita no ano passado e, de uma certa forma, não foi atendida. É a indicação essa de número 34/2023, que se refere às gratificações por desempenho de trabalho da questão dos nossos motoristas do transporte escolar. Quero aqui aproveitar a oportunidade, senhor presidente, deixar bem claro que não é somente a esses motoristas o qual eu tenho o meu apreço, minha preocupação, mas nesse momento é os quais me preocupam. A solicitação, através da indicação feita para que seja feita uma análise técnica e possibilidade de condições financeiras do município para serem valorizados pelo desempenho prestado para a nossa comunidade, é porque são os motoristas que pegam nossos alunos na área rural em horários inadequados e se deslocam até a cidade. Nesse trajeto, tornam-se pais e tornam-se protetores dessas crianças que nós pais colocamos no transporte escolar para vir até a nossa escola, na nossa cidade, para ter um mínimo de aprendizado, para poder ter um bom desempenho na sua vida futura. Acredito que as importâncias de ter, de se fazer uma análise e as possibilidades de reconhecimento em gratificações a esses guerreiros, é porque eu me coloco no lugar deles quando eu não estou na minha casa, quando eu tenho que pousar fora de casa, longe do meu lar, longe da minha cama de costume e longe dos meus filhos. Eu me coloco nessa situação e a reivindicação que eu faço é porque são seres humanos. São seres humanos, antes de serem motoristas do transporte escolar, tiveram uma qualificação e tiveram aprovação de que pudessem ser transportadores de alunos. Porque se tivesse uma negativação na sua CNH, não seriam transportadores de alunos. Acredito que valorizar esses profissionais que transportam os tesouros da nossa vida, que são os nossos filhos, é de extrema importância. Tenho aqui um grande carinho, um grande apreço ao senhor secretário de Educação, Jesus Aparecido de Lima. Sei a parte humana dele e acredito que, através de eu estar repetindo essa reivindicação, essa indicação, aclamando a valorização desses profissionais, é possível sentar com o senhor prefeito e ver a possibilidade de gratificá-los da forma justa. Porque, como os demais funcionários que são motoristas e operadores têm oportunidade de ter horas extras, esses profissionais não têm. Então, a gratificação seria muito importante para que eles trabalhassem com mais prazer, com mais ânimo e determinação nessa valiosa função a qual exerce. Senhor presidente, quero aqui também aproveitar a oportunidade de fazer uma indicação verbal, a qual me preocupou ontem ao trafegar em estradas que não são comum acontecer nessa época, mas por muita graça de Deus a gente é feliz de estar esse tempo chuvoso, mas querendo ou não, está danificando o acesso a muitas propriedades. Propriedades que eu me refiro é a Fazenda Esperança, de propriedade do Dr. Diniz e João Roque, ao qual está intransitável o acesso para que se faça a entrada e a saída de bovinos daquela propriedade. Tive a oportunidade de passar ontem nessa propriedade e filmei e fotografei os estragos que as nossas chuvas causaram. Acredito que já, de antemão, já solicitei ao senhor secretário de obras, Fernando Nicoletti, para que fizesse um levantamento da possibilidade de aliviar o transporte para aquele proprietário que necessita desse acesso para entrada e saída de bovinos na sua propriedade. Senhor presidente, quero também aqui falar sobre o pronunciamento da Vossa Excelência, que temos hoje recebido um convite da Natasha para a gente se reunir sobre a situação que vem ocorrendo no Brasil afora, em outros estados, os ataques a creches, escolas. Isso, quero deixar aqui registrado, senhor presidente, que no ano passado tinha feito uma indicação direcionada, inclusive a Natasha sabe sobre isso, que ela logo em seguida me procurou, para que fizéssemos umas proteções, uma garantia de segurança para aquelas crianças que estudassem na educação infantil, que são crianças indefesas, de uma certa forma, senhor presidente, porque qualquer tipo de ataque é garantia de fatalidade. Fatalidade essa que poderia, posteriormente, trazer ao desespero de nós pais e tomarmos decisões que seria uma tragédia maior. Então, acho que estamos na linhagem correta. Eu só queria aqui ressaltar que essa indicação já tinha sido apresentada no ano passado por mim. E vamos reforçar a intenção e pedir às autoridades competentes para que se tome providência da melhor forma e nas condições possíveis para que possamos evitar essa tragédia nessa nossa querida e pequena cidade que é Alcinópolis. Quero aqui, senhor presidente, também aproveitar a oportunidade de tribuna para relatar fatos que ocorreram e vieram até mim no final de semana sobre estradas recuperadas no nosso município, estradas que foram danificadas, estradas areosas, foram colocadas entulhos. Entulhos são restos de construções que são acomodados no pátio da nossa garagem da prefeitura, foram levados até na estrada que dá acesso ao senhor Zarim, Fazenda Rodeio, bem de frente à fazenda do Paulo Borges. Foi feita uma recuperação de emergência, mas ficou lá algumas pontas de ferro para o lado de fora e causando alguma preocupação e transtorno para as pessoas que trafegam naquelas estradas. Mas eu já consegui entrar em contato com o secretário de obras, Fernando Nicoletti, já me respondeu agora há pouco que estaria tomando providência hoje, levando cascalho até esse local e fazendo a cobertura desses ferros que ficaram lá expostos na ação de emergência que foi feita naquele local. Senhor presidente, quero aqui aproveitar e encerrar meu horário de tribuna, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, trazendo informações, preocupações e cobranças a nossas autoridades maiores, para que o nosso município venha desenvolver um bom trabalho e assim possamos nos orgulhar a cada dia que passa da nossa querida cidade, que é Alcinópolis. Desejo a todos uma ótima semana e um bom dia.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Meu bom dia a todos, né? Que se faz presente, para quem nos ouve na Educativa FM, nas nossas redes sociais. Quero começar a minha fala hoje, né, falando da indicação que eu fiz, que seja adquirido urgentemente um computador para recepção do hospital. Estive ali visitando, né, e vi que as meninas estão tendo muita dificuldade com aquele computador, porque está travando muito. Então, que seja, né, feito a troca daquele computador urgentemente. Quero também falar, fazer uma indicação verbal. Estive conversando com algumas mães que levam seus filhos, né, até o ponto para pegar o ônibus para educação infantil, onde me relataram que muitas das vezes está chovendo, o sol está muito quente. Então, quero fazer uma indicação que seja feito coberturas naqueles pontos, né, onde entrega os alunos. Quero também dizer uma situação que eu fui até procurada esse final de semana. Situação essa que tive a semana passada aqui, falando daquela patrola parada lá perto do postinho da pólvora. Foram lá buscar a patrola e deixaram a estrada da forma que está. Pai de aluno, o senhor Jordemir, que dá aquela estrada ali, dá acesso à propriedade dele, está tendo praticamente quase todos os dias puxar o ônibus, pegar o trator e ir lá esperar o ônibus, porque o ônibus não sobe na estrada. Agora a gente vê, a patrola ficou aqueles dias tudo e não teve tempo, vereador Helder, de arrumar. É complicado, né? Quero dizer também que na última quarta-feira, né, tivemos prefeito, secretário, alguns vereadores entregando os ovos de Páscoa nas escolas. Também quero parabenizar a todos pela ação, né, e também dizer que estive observando que na escola municipal, no período da manhã, tudo certo, né, porque o bebedor é só um, o outro não está funcionando. Então, mas quando chegou no período da tarde, a água já estava toda quente, toda natural, com aquele calor que estava. Então, eu peço ao secretário de Educação, ao senhor prefeito, que compre ali, né, mais bebedouros para pôr ali naquela escola, porque sabemos que o calor que vem fazendo com aquela água daquele jeito, no período da tarde, porque não consegue atender todos os alunos, é complicado. Então, eu peço, né, ao secretário aí que tome providência, que olhe essa situação com carinho, que vai lá no período da tarde, observa para ver. Quero também, né, já alguns me antecederam aqui, sabemos do que ocorreu, né, em Blumenau. Então, a gente nunca sabemos a hora que isso pode acontecer e aonde pode acontecer. Dizer, né, que a gente vamos nos reunir após a sessão para estar vendo o que a gente pode estar fazendo, né, juntamente com o executivo, com a Natasha, nessa situação. Quero dizer também, presidente, como o senhor já antecedeu aí, falando sobre a ponte, né, a ponte de ferro e outras pontes que vêm aí. Sabemos que, igual eu já até falei em outra sessão aqui, que a demanda de ponte no nosso município está muito grande. Está muito grande. Sabemos que não está conseguindo atender. Então, digo mais uma vez ao senhor prefeito, se a empresa que está prestando serviço nessa, de ponte, de reforma, de construção, não está conseguindo, então vamos contratar outra. O que não podemos é deixar a nossa população, os usuários das pontes, que trafegam nessas localidades, nessa situação. Por quê? Tem que ser específica essa empresa? Por que não contratar outra para ajudar? É complicado. Mas eu espero que o senhor prefeito, mais uma vez, ouça essa fala e venha tomar providência. Meu muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e só a título de esclarecimento com relação à cobertura nos pontos de transporte escolar. Nós já fizemos essa indicação por vários anos, inclusive acredito que nesse mandato, no início, E concordo plenamente com Vossa Excelência, não só com a cobertura, mas também como a senhora já antecedeu, o transporte escolar urbano, que também é uma luta de vários anos de minha autoria e que tinha e depois foi retirado e nunca foi colocado novamente. Então tem o apoio desta presidência. Consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulto a primeira secretária se há vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho transfere. Consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Paula Dedivaldinho.
Vereadora Paula Dedivaldinho transfere. Consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Vereadora Rosângela Campos, não se faz presente, essa presidência transfere a fala e consulta se há mais vereador ou vereador interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 12 minutos.